UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, eu sou o Felipe Sartoreto, sigo com você até às 5 da tarde e agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. Depois de uma pausa de 3 anos, o grupo Lobos de Cala está de volta lançando o disco Às Vezes Eles Voltam, já está disponível aí nas plataformas digitais de música. É composta por Eduardo Ladeira nas guitarras e vocais, Bernardo Silvino no baixo e Diego Mancini na bateria, a banda apresenta um rock com várias vertentes, sem um rótulo específico, digamos assim. O disco mescla influências musicais dos integrantes, que trazem, dentre suas influências, rock nacional dos anos 90, rock britânico dos anos 60, punk rock e até o rock progressivo. Para falar um pouco mais sobre o lançamento do disco, eu converso agora com o vocalista e guitarrista da banda Lobos de Cala, o Eduardo Ladeira. Boa tarde, Eduardo.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa.
Muito obrigado pela oportunidade de participar e estamos aí com muita alegria participando.
Legal. Eduardo, vamos contar um pouquinho da história da banda. De onde veio esse nome Lobos de Cala?
Lobos de Cala é um título de um livro do Stephen King, que eu usei esse título como uma forma de fazer uma crítica, porque os lobos de cala são robôs que tem no livro, que raptam crianças e depois devolvem essas crianças imbecilizadas para suas famílias, fazem experiências com elas. Então a gente encarou como uma crítica assim, ao cenário cultural que às vezes os artistas, né, os chamados artistas que a gente vê na grande mídia, não trazem um acréscimo, uma informação, um enriquecimento do público, traz a imbecilização. Então a gente resolveu colocar o nome da nossa banda em formato de crítica, assim. E Às Vezes Eles Voltam, que é o nome do novo disco, e também é o título de um conto do Stephen King. Então a gente acabou amarrando tudo em torno da obra do King, aí, que nós três da banda somos muito fãs dele. Muito fãs dele, né, da obra dele, então é uma influência aí que tem também na nossa cultura geral, digamos assim.
Olha, o nome da banda é inspirado no Stephen King, do disco também. O Stephen King também tá aí nas letras? Como é que é? No som?
Não, na verdade, pois a música acaba que a gente fez essas referências, né, e a arte do nosso disco foi toda feita com essa inspiração de horrorzinhos, né, dos anos 90, mas então é um cartoon, né, nem tem foto nossa, é tudo desenhado no Bernardo Silveira, que é um grande artista, que fez essa arte toda aí pra gente. Então é uma coisa que brinca com esse terror meio absurdo, assim, esse terror dos anos 80, 90, que a gente vê um filme, em vez de ficar com medo, às vezes acha até engraçado. Então a gente brincou com isso na arte, mas as letras da música não tem essa atmosfera, não. Aí já é mais, já são artes independentes, digamos assim, né? O que a gente fez de arte visual e a música em si.
Eduardo, ou Às Vezes Eles Voltam também faz uma referência à volta da banda, né? Se vocês pararam em 2013 e só agora retomaram o projeto, o que que fez vocês pararem, o que que fez vocês retornarem?
Então, cara, a banda, a gente começou com uma expectativa grande, né, em torno de desenvolver carreira musical mesmo, né? Mas a gente, quando começou a banda, éramos mais novos, tínhamos uma vida que estava caminhando para isso. Depois começam a surgir outros projetos, né, pessoais para cada um dos integrantes, e a banda vinha numa crescente. A gente fez dois discos, né, um em 2010, um em 2011, e fomos fazendo participações legais, chegamos a fazer shows grandes, fizemos show com Lulu Santos, com Capital Inicial, fizemos uma série de coisas legais, mas os projetos pessoais de um e de outro foram puxando. E o Bernardo, por exemplo, que é o nosso baixista, foi para os Estados Unidos, ficou 2 anos lá. O Léo Bott, que era o baterista na época, ele teve que se dedicar a outros projetos, né? Tanto é que agora o nosso baterista é o Diego Mancini, que é um grande músico, que entrou para a banda agora nessa volta. Então, a gente deu essa reformulada na banda e esses 3 anos acabaram sendo bons, porque foram anos de amadurecimento nesses outros projetos pessoais. A gente foi, né, podendo estruturar o lado pessoal de cada um melhor e muita coisa foi escrita, né, muita música. A gente acabou acumulando um material muito grande e podemos fazer um disco agora que a gente teve uma curadoria bem detalhista, assim, do que seria melhor integrar o disco, porque a gente gravou 10 músicas, mas tinha muita coisa para a gente selecionar. Então, nesse período, eu montei um home studio, fiquei gravando músicas em casa e tudo mais, então gravei 50, 60 músicas, mais ou menos, assim, de material que eu tinha, que eu fui fazendo ao longo desse período, e agora com essa volta a gente pôde parar e escutar tudo, então vamos fazer um disco com um repertório bem criterioso. Então, foi uma parada que na época foi ruim, mas acabou sendo bom.
Eduardo, pensando aí nessa primeira onda, digamos assim, da banda, que vocês conseguiram em pouco tempo tocar em festivais grandes, conseguir um certo reconhecimento, um espaço aí, qual foi o papel ali de... Como que vocês conseguiram isso? Qual que era o papel da internet naquela época? E como que você vê hoje para conseguir esse espaço de novo?
A gente foi fazendo a nossa divulgação na internet mesmo, como você disse, que é um ambiente totalmente democrático, né? Todo mundo tem a oportunidade de colocar o seu trabalho ali. Então a gente foi trabalhando isso e no boca a boca, fomos ligando, entrando em contato. Eu acho que hoje a gente está com uma estrutura mais assim, mais profissional, a gente está entendendo melhor como é que isso funciona, porque a internet ela vem ampliando, né, o seu espaço, né, as mídias sociais. Hoje, quando a gente fez o primeiro disco, eu acho que nem tinha o Instagram. Hoje o Instagram talvez seja a principal mídia social, né? O Spotify também surgiu aí. Então, são nisso na época que a gente fez, que poucos anos atrás, mas ainda não tinha. Então, assim, a coisa vem mudando e a gente vai aprendendo a lidar com isso. Na época que a gente fez os outros discos, a gente conseguiu algumas participações interessantes, realmente na base ali da raça mesmo, nossa, né, de correr atrás das coisas, mas eu acho que hoje a gente trabalha melhor isso aí. A gente tem um canal no YouTube no qual a gente faz... a gente divulga vários vídeos que a gente mesmo produz. Nós estamos com 2 videoclipes desse disco novo que a gente mesmo fez, a gente filmou, editou, fez tudo, né? O Bernardo Silvino, que é o baixista, ele é um cara que está se dedicando muito a essa questão de edição de vídeos, então está fazendo trabalhos bem legais. Nós criamos o Lobos The Vlog, que as pessoas podem acompanhar o nosso dia a dia ali. Então a gente, quando faz uma viagem legal, a gente coloca todo o processo de gravação do disco. Foi documentado desde os ensaios até as gravações. Então, a gente foi gravar em São Paulo, então a gente documentou essa viagem toda. Então, a gente tenta trazer realmente as pessoas para dentro desse trabalho. Então, a internet é legal isso. Ela amplia, né, o contato do público com o músico, né? Então, não é aquela coisa distante. Antigamente, que você tinha um vinil do cara e parecia que morava em outro planeta, né? Agora, você pode entrar do estúdio, acompanhar a pessoa, tem curiosidade, ver como é que é gravar um disco e tal. Então é legal. Eu continuo com a opinião de que a internet, ela tem essa parte positiva, mas eu acho que as mídias tradicionais também continuam sendo muito fortes, e por isso que a gente procura também explorar essa coisa do rádio, né? A gente está com uma música Quase Nada, que está indo bem em rádios do interior, e televisão é uma coisa que a gente acha também que gera um grande impacto no público, porque na internet as pessoas acabam ficando um pouco perdidas, porque como é positivo, porque é democrático, mas ao mesmo tempo não existe uma seleção, está todo mundo em pé de igualdade. Então as pessoas às vezes não sei se elas procuram também, às vezes os artistas novos ficam um pouco escondidos ali. Então é importante também trabalhar bem a internet, mas buscar também estar nas grandes mídias, né?
Uhum. Bom, agora são 3 horas e 43 minutos, você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa e eu estou conversando com o guitarrista e vocalista Eduardo Ladeira da banda Lobos de Cala, que lança o disco Às Vezes Eles Voltam nessa quinta-feira. Eduardo, agora falando sobre esse disco, você já falou aí que tinha, que eram 60 canções, que teve um super trabalho criterioso aí para escolher essas músicas, mas e para fazer os arranjos, como que está a sonoridade do disco, para quem nunca ouviu ali, o que pode esperar?
Bem, a Lobos de Cala, ela tradicionalmente, né, os outros discos que a gente fez, é uma banda de pop rock, né, classificaria como uma banda de pop rock nacional, mais voltado um pouco para o rock, né, talvez pegando uma referência, assim, um Barão Vermelho seria uma grande referência. Agora, esse disco, agora nós tivemos aí essa entrada na banda do Diego Mancini, que é um músico excepcional, um cara fantástico, um cara que ele é formado em música nos Estados Unidos, ele é formado lá na Universidade de Los Angeles, ele formou em baixo, formou em produção, então o camarada é composição, então o cara é fera demais. E ele pôs trazer, né, adicionar toda essa musicalidade, essa história dele ao trabalho que eu e o Bernardo já vimos fazendo. Então eu acho que é um disco, inclusive tem duas músicas no disco, foi feito por ele. Antigamente eu fazia todas as músicas. Então realmente trouxe uma pitada diferente e é rock, mas é como você disse, tem influência de rock, de punk rock, de rock protestante. Uma música que chama Palavra Não Volta, que é uma música de quase 6 minutos, que é um rock bem progressivo, ela tem um tempo quebrado, e aí vai num crescendo, termina num heavy metal, assim. Então é um disco que tem isso muito. Ao mesmo tempo tem, por exemplo, O Tempo Não, que é uma música que o Diego escreveu, é uma música suave, de dedilhado, então tem que ouvir mesmo, é um disco bem eclético, e que a gente realmente cuidou bastante, essa parte que você mencionou de arranjos. A gente ficou um ano fazendo o disco, né? Então a gente ficou no estúdio ensaiando bastante, testando vários arranjos, fazíamos vídeos, testava para ver o que precisava mudar. Então foi um disco que a gente fez com muito critério, essa parte de produção. Fizemos essa produção em São Paulo com o Rafael Mancini também, que é um cara excelente na produção, então ele soube extrair todo o potencial do disco. Então é um disco que você ouvir os dois primeiros da Lobos de Cala e ouve esse, você vê que esse realmente foi feito com um critério, um cuidado maior nesses detalhes. Assim.
Eduardo, vocês vão lançar o disco na quinta-feira lá com o show na Autêntica, não é isso? A Autêntica aí é um espaço voltado para a música autoral. Como que você vê aí o cenário da música autoral aqui em Belo Horizonte nesse momento?
Cara, então, aproveitar até para já fazer o convite para a rapaziada, que nós vamos tocar na Autêntica. A Autêntica, o pessoal não conhece, é uma casa que fica ali na rua Lagoas, número 1172. E o show vai ser a partir das 20 horas. Então, nós teremos 3 bandas, né? É a Devise, a gente, Lobos de Cala, e depois o André Prando, que é um cara do Espírito Santo. A Autêntica é uma casa que eu enxergo como fundamental, né? Porque é uma casa que traz essa proposta autoral. A gente sempre cobrou essa coisa do espaço do autoral, né? Só que a gente tem que entender também que o mercado existe, e o cara que monta a casa, ele está vislumbrando também o seu lucro ali. Então, às vezes, tem casos que tem um perfil de ter a banda cover e que não acha interessante comercialmente, digamos assim, o autoral. E, no caso, a Autêntica foi a casa que foi totalmente contrário a esse ponto de vista, né? Ela já abraçou, foi o mercado autoral. Então, lá é autoral. Então, é legal que a gente vê até outras casas tradicionais da cidade que estão abrindo, né, para o autoral também, igual o pessoal do Circuito do Rock está fazendo o Experimente, que é uma iniciativa muito bacana, e abrindo também oportunidade para bandas autorais tocarem nesses espaços. Agora, a Autêntica é uma casa que veio realmente representar essa cena autoral, né, trazer um palco, porque tem muito artista interessante aqui na cidade, E que, como eu disse, né, às vezes a pessoa está meio escondida na internet, precisa de um palco para a gente poder ver realmente aquilo ali, uhum. as pessoas verem ao vivo essa música acontecendo, e a Autêntica veio como esse palco. E a gente, eu particularmente, que sou um cara que vivencio essa cena autoral, eu tenho inclusive um blog de música autoral aqui, né, do pessoal de Belo Horizonte, Minas, então divulgo muitos artistas aqui que eu acho interessante. Então a gente sabe, e a gente poderia, né, contar nessa noite com várias dessas bandas. Acabou que a gente chamou a Devise, que é uma banda que eu tenho uma afinidade grande com o Luiz Couto, que é o vocalista, uhum. é uma banda que eu acho sensacional, é uma das minhas bandas preferidas aqui de Belo Horizonte. Também trouxemos o André Prando, que é um cara que está vindo, ele está numa turnê para São Paulo, Rio ali, e vai vir só para fazer esse show com a gente. Foi uma grande honra para a gente, porque é um cara que é destaque no cenário independente do Brasil, né? Não só é local, ele é do Espírito Santo, mas ele fez um disco que se destacou no Brasil inteiro, um disco muito elogiado pela crítica, pelo público e tudo. Então vai ser uma noite que quem puder ir realmente vai ter uma experiência muito bacana, e eu acredito que vai se surpreender, porque tem muita gente que às vezes não conhece as bandas e então aí não sabe o que está perdendo ali. Vê o show desse pessoal, não vou falar da minha banda, lógico, mas vê o show ali da Devise e do André, realmente eu garanto que é uma experiência realmente que vai ser muito recompensadora. E tem outras bandas, tem a Vagaluz, tem Cacafos, tem Senhor Calota, tem muita gente que a gente poderia, né, tá chamando aí para participar, mas acabou que vai ser a gente, Devise e o André Prando. E pessoal, fica ligado realmente na cena autoral de Belo Horizonte, que tem muita coisa interessante acontecendo, né?
Legal, Eduardo, muito obrigado pela entrevista, sucesso aí com o disco e com o lançamento na quinta-feira. Um abraço, valeu.
Cara, muito obrigado a vocês aí, grande abraço.
Tchau, tchau.
Valeu.
Bom, esse foi o Eduardo Ladeira, ele é vocalista e guitarrista da banda Lobos de Cala, que lança seu álbum Às Vezes Eles Voltam, terceiro disco, nessa quinta-feira, na Autêntica. A casa de shows fica na Rua Lagoas, número 1172 na Savassi. O show começa às 10 da noite e conta com a participação da banda Devise e do músico e compositor capixaba André Prando. Os ingressos podem ser adquiridos online no site simpla.com.br, lembrando que Simpla é com Y, é só pesquisar lá lançamento Lobos de Cala, ou também na Autêntica, das 8 da manhã às 7 da noite. Mais informações é só acessar a página da banda no Facebook, facebook.com/lobosdecala. Cala se escreve com dois L's, então Lobos de Cala. E para conferir um pouquinho do som, a gente vai com Quase Nada, da banda Lobos de Cala, música do disco novo, às 3h51 aqui no Expresso.
Quase nada. quase nada que eu não possa merecer. E quanto mais eu te desejo, mais tenho como é bom amar você.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.